A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, hoje gostaria de refletir sobre Deus, nosso Pai. Ao recitar o credo, logo dizemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O símbolo niceno-constantinopolitano acrescenta: e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o Criador da luz, do firmamento, das plantas, do sol, da lua, das estrelas, do mar, dos animais, e na sua imensa bondade cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, como lemos no livro do Gênesis. Ele ordena e tudo existe, canta o salmista, Salmo 32, 6. Em todas as circunstâncias, tudo lhe obedece, esclarece o Eclesiástico 42, 24. Ele disse e todas as coisas foram feitas, e ninguém pode resistir à sua voz. Lê-se no livro de Judite, capítulo 16, versículo 14. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 8 e 16, o discípulo amado define Deus: é amor. E o Catecismo da Igreja Católica ensina nos números 218 a 221 que o compêndio deste mesmo catecismo apresenta no seu número 42. Deus se revela a Israel como aquele que tem um amor mais forte do que o de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos ou de um esposo por sua esposa. Ele, em si mesmo, é amor. Amor que se doa completa e gratuitamente. Que amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer seja salvo por ele. Enviando seu Filho e o Espírito Santo, Deus revela que Ele próprio é eterna troca de amor. Isso fez São Leão Magno dizer: se Deus é amor, o amor não pode ter limites, e limite algum poderá ser colocado em Deus. Nos nossos dias, Hermes Ronchi, sacerdote e teólogo italiano da Ordem das Servas de Maria, que conheci numa citação de Frei Almir Ribeiro Guimarães, diz, numa afirmação muito confortadora: a balança de Deus não pesa pecados, está calibrada só para o amor. Frei Almir Ribeiro Guimarães vai adiante, dizendo: esse Deus, esse belo, altíssimo, misericordioso e imperscrutável, tem o coração voltado para a fragilidade. Seu nome é Misericórdia. Suas parábolas não o garantem. Temos vontade de acertar. Por vezes fracassamos. Fazemos o mal que não quereríamos fazer. Machucamos vidas, enganamos, servimos-nos dos outros camuflada ou abertamente, descartamos pessoas. De repente descobrimos nossa nudez e nos escondemos. Choramos e percebemos um sinal do mistério. É possível começar tudo de novo. Então Frei Almir cita Hermes Ronque. Ficamos então sabendo que a balança de Deus não pesa pecados. Esperamos seu abraço. Esperamos seu abraço. No encontro com crianças no Vaticano, em 11 de maio de 2024, o Papa Francisco disse: certa vez, li um escritor espiritual que dizia que queria estar nos braços de Deus como uma criança nos braços da mãe. Como é consolador pensar na ternura, no acolhimento, no abraço do Pai do Céu. Escutamos há pouco o ensinamento do nosso catecismo. Deus é aquele que tem um amor mais forte do que o de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos, ou de um esposo por sua esposa. Santa Juliana de Norwich, que viveu na Inglaterra nos séculos XIV e XV, entendia que Deus é tão verdadeiramente mãe como pai. O Papa João Paulo I retomou isso em uma de suas homilias, dizendo: Deus é pai, mas também é mãe. Não quero o nosso mal, só quero o bem de todos. Deus é o Criador. Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja que viveu no século IV, comenta: grandes são as obras de Deus. Conservar unido o céu, dar a luz ao sol e aos outros astros, fazer com que cresçam as sementes da terra, manter em pé o homem, levar uma alma à perfeição, mas há algo que é de longe maior. Essas coisas, por vontade de Deus Pai, estão no céu e na terra. Embora todas tenham sido feitas por meio do Filho, tudo, entretanto, foi feito por Deus. Ele é a fonte e o princípio de todas as coisas, e nele tudo tem seu fundamento, ainda que dos tesouros ocultos nele mesmo e segundo um desígnio de seu eterno poder, ele tenha feito surgir depois cada uma das coisas. Porque, embora Cristo opere em todas as coisas, permanece, todavia, a obra daquele que opera em Cristo. Por isso, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, disse Jesus, e São João registrou em seu Evangelho, capítulo 5, versículo 17. Pois é obra do Pai tudo aquilo que faz o Filho de Deus, visto que o Pai está nele. Mas também é verdadeiro porque a cada dia todas as coisas são feitas pelo Filho, pois o Pai age no Filho. Mas então, há um trabalho de Deus no dia de sábado? Hoje diríamos no dia de domingo? Certamente. Pois se assim não fosse, o sol sairia de seu compasso, sua luz se extinguiria, a terra ficaria desconjuntada, as frutas deixariam de amadurecer, a vida do homem cessaria se, em honra da lei do sábado, o exercício de todos os poderes naturais entrasse em repouso. Mas não há repouso, e o curso é invariável, e como nos outros seis dias, também no sábado, todos os elementos desempenham as funções que lhes foram assinaladas. Então, todo o tempo, por intermédio das coisas criadas, o Pai trabalha. Trabalha no Filho, que dele procede, e por meio de quem todas essas coisas são sua obra. E por meio do Filho, a obra do Pai é exercida também no sábado. Assim, não há repouso em Deus, porque para Deus não há nenhum dia sem atividade. Vitor Hugo, poeta e romancista francês que faleceu em 1885, dizia assim: Deus é o invisível evidente. Isso faz lembrar o que São Paulo escreveu na carta aos Hebreus 11:27. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. E logo remete ao livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando o próprio Deus diz a Moisés quem ele é: Eu sou aquele que sou. O que quer dizer: eu sou o Deus que sempre existiu, existe e sempre existirá. Descartes, filósofo, matemático e militar francês do século XVII, afirmava que o homem está no meio entre Deus e o nada, e ele tem de escolher. Como veiculamos no programa do dia 13 deste mês de julho de 2025, cabe a cada um de nós aprender a escolher bem. A maior parte da vida depende disto. E aqui não só a vida na Terra, tão passageira, mas também e principalmente a vida eterna. Quem escolhe as coisas que passam e não a Deus, escolhe o nada. Quem escolhe as coisas que duram para sempre, escolhe Deus. Isaías, o grande profeta, traz a palavra de Deus no capítulo 43, versículo 4 de seu livro: Tu és muito precioso para mim. É a ti que eu quero. No filme Somos Todos Iguais, é colocada na boca de um mendigo: quando você é precioso para Deus, também é importante para o diabo. É, meus irmãos, da nossa escolha depende a vida, a terrena e a eterna. Padre Henri Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, movimento de espiritualidade conjugal, diz ser verdade que o nosso Deus é um Deus oculto, Isaías 45:15, e que também é verdade que ele é totalmente diferente de nós, como ele mesmo declara pelo profeta Oséias, capítulo 11, versículo 9. Eu sou Deus e não homem. E continua Padre Caffarel: Deus não é a imagem do homem, mantenhamos isso com firmeza, mas o homem é a imagem de Deus. E é por isso que as qualidades do homem, particularmente as qualidades do coração do homem, fazem-nos entrever as perfeições do amor de Deus por nós. A Bíblia, ao mesmo tempo que afirma clara e continuamente a transcendência do Altíssimo, negando a razão humana o poder de conhecer o Criador como se conhece uma criatura, não hesita, entretanto, em falar-nos dele a partir das criaturas. Convida-nos, a Bíblia, a descobrir em Deus a afeição de um pai que eleva uma criancinha à altura de sua face, como lemos em Oséias 11:4. Convida-nos a descobrir em Deus a ternura de uma mãe. Uma mãe esquece o filho que alimenta, deixa de amar ao filho de suas entranhas, mesmo que houvesse uma que o esquecesse. Eu não te esquecerei nunca. Isaías 49:15. A Bíblia convida-nos a descobrir em Deus a fidelidade de um esposo. Alguém repudia a mulher de sua juventude? Um instante eu te abandonei, mas com amor eterno tive piedade de ti. Isaías 54, versículos 6 a 8. É, pois, uma atitude profundamente religiosa buscar em Deus, como em sua fonte, os sentimentos mais delicados, mais ternos, mais veementes do coração humano. Nestes últimos dias, diz Padre Caffarel, li um texto de Anouilh, dramaturgo francês do século XX, que transcrevo. Aí se verá a reação de um marido em presença de sua jovem esposa que, fatigada, adormece. Diz o marido: bastou que te calasses, que a tua cabeça deslizasse para o meu ombro e acabou-se. Os outros continuavam a rir e a falar à minha volta, mas eu acabava de deixá-los. Este marido se deu a si mesmo o nome de Jason. O jovem Jason tinha morrido e diz: eu era teu pai e tua mãe, era aquele que carregava a cabeça de Medeia adormecida. Medeia era, na mitologia, filha de um rei, e fugira com Jason, que, graças aos artifícios dela, conseguira se apossar do Velocino de Ouro, um carneiro com asas cujos pelos eram de ouro. Continua Jason: que sonhavas tu no teu pequeno cérebro de mulher enquanto eu tomava assim conta de ti? Levei-te para a nossa cama. Só olhei como dormias. A noite estava calma, tínhamos-nos adiantado há muito aos perseguidores de teu pai. Meus companheiros velavam armados ao nosso redor e, no entanto, não ousei fechar os olhos. Defendi-te, Medeia. Contra nada, aliás, durante toda aquela noite. Compreenda que o seu Deus não é menos humano quando lhe acontece adormecer durante a oração, à noite, após um pesado dia de trabalho. Sei que não verá, nesse texto, um convite ao desleixo, mas a confiança naquele que o ama mais ternamente do que um homem a sua amada e que cuida de você com toda a sua infinita solicitude. Então se pode rezar como Columba Marmion, monge beneditino irlandês, falecido em 1923. Não vos conheço, ó Pai, porque nunca vos vi, mas aceito tudo que vosso divino Filho, o vosso Verbo, me revela de vós. Ó Jesus, por meio de vossos mistérios, mostrai-nos vosso Pai, suas perfeições, suas grandezas, seus direitos, seus quereres. Mostrai-nos o que é Ele para vós, o que é para nós, a fim de que o amemos e Ele nos ame, e nada mais pediremos. Mostrai-nos o Pai, e isso nos basta. Lembra o que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 8 a 10. Começa com Filipe pedindo a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o que Jesus disse a ele? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quem me viu tem visto o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Por isso, Giuseppe Canovai, jovem sacerdote romano que faleceu com 38 anos em 1942, pedia: Jesus, ensinai-me a saborear o infinito de Deus Pai. Falai-me, ó Jesus, do Pai. Tornai-me criança para me falardes dele como os pais da terra discorrem com seus filhinhos. Tomai-me por amigo para me falardes dele como falaveis com Lázaro na intimidade de Betânia. Tomai-me para apóstolo de vossa palavra para me falardes dele como falaveis com João. Acolhei-me junto de vossa mãe como junto dela reunistes os apóstolos no cenáculo. Cheio de esperança, a fim de que o Espírito Santo, por vós prometido, fale também do Pai e me ensine a falar dele aos meus irmãos com a simplicidade da pomba e o esplendor da chama. Quanta beleza na oração de Columba Marmion, quanta beleza nos pedidos do Padre Canovai. Poderíamos completar esta tríade de orações com a do Papa São Paulo VI em seus ensinamentos. Vós, Senhor Jesus, sois o mediador entre Deus e a humanidade, não diafragma, e sim intermediário, não obstáculo, mas caminho, não um sábio entre muitos, mas o mestre único, não um profeta qualquer, mas o único, o necessário intérprete do mistério religioso, o único que une Deus ao homem e o homem a Deus. Ninguém pode conhecer o Pai, dissestes, senão o Filho, e aquele a quem o Filho, que sois vós, o Cristo, Filho do Deus vivo, o quiser revelar. Sois o revelador autêntico, a ponte entre o reino da terra e o reino do céu. Sem vós, como está escrito em João 15:5, nada podemos fazer. Dom Mariano Magrassi, que foi arcebispo na Itália, escreve em seu bonito livro Cativados por Cristo: quando os apóstolos pedem a Jesus, Mestre, ensina-nos a rezar, ele lhes responde: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Também esta é uma realidade a qual nos habituamos demais. Seria preciso sentir a ressonância aramaica da palavra Abá, o apelativo familiar com que o menino chama seu pai, que Jesus colocou nos lábios das crianças. Corresponde ao nosso paizinho. E eu, pobre criatura, posso dirigir-me a Deus chamando-o de paizinho. Que coração é preciso ter para dizer essa palavra, exclama Santo Ambrósio. Sabe-se que na tradição islâmica, muito do Evangelho está mantido com as mesmas palavras e é mantida também inteira a oração do Senhor, completa, menos a primeira palavra, Pai, porque para o Islã, chamar Deus assim é uma blasfêmia. Isso nos ajuda a entender a grande novidade evangélica quanto a este ponto. Cristo os assume em si na sua relação única com o Pai. Insinua a sua vida na nossa. Eis aqui as palavras de São João em seu Evangelho, capítulo 6, versículo 56. Permanece em mim e eu nele. Em Deus não há mais distância, há somente intimidade. Isto aceita também o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, que diz: Deus é mais vizinho a nós que a veia jugular, a veia do pescoço. Albert Einstein, físico alemão, naturalizado americano, prêmio Nobel em 1921, conhecido principalmente pela sua criação da teoria da relatividade, revelou uma vez que a opinião comum de que ele era ateu repousava sobre grave erro. E dizia Einstein: creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Há, porém, várias maneiras de se representar Deus. Alguns o representam como Deus mecânico, que intervém no mundo para modificar as leis da natureza e o curso dos acontecimentos. Querem pô-lo a seu serviço por meio de fórmulas mágicas. É o Deus de certos primitivos, antigos ou modernos. Outros o representam como o Deus jurídico, legislador e agente policial da moralidade que impõe o medo e estabelece distâncias. Outros, enfim, o representam como o Deus interior, que dirige por dentro todas as coisas e que se revela aos homens no mais íntimo da consciência. É nesse Deus que acredito, revelou Einstein. Santo Afonso Maria de Ligório costumava repetir: quem não tem Deus, não tem nada. Quem tem Deus, tem tudo. Como são felizes os que têm o tudo e quão infelizes os que não o têm. No capítulo 24, o livro do Eclesiástico faz o elogio da sabedoria e a ela aplica estas palavras que, agora, cada um de nós pode aplicar a si mesmo. Capítulo 24, versículo 14 do livro do Eclesiástico. Desde o início, antes de todos os séculos, Deus me criou e não deixarei de existir até o fim dos séculos. Não é belo? Não deixarei de existir. Viverei com Deus, meu Pai, com o Filho Jesus e com o Espírito Santo até o fim dos séculos. Como Deus é bom! Deus é Pai. Ele me quer junto dele para todo o sempre. Quanto amor! Escutemos nossa música. E aqui trago o canto de minha primeira comunhão em 9 de novembro de 1952. Deus eterno, a vós louvor. Quem me fez foi vosso amor. Glória a vós, Pai Criador. A melodia, de 1772, é de Haydn, célebre compositor austríaco que faleceu em 1809. A interpretação é do Coral Palestrina, com a regência da irmã Custódia Cardoso. Vamos ouvir.
Deus
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.